Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pelos vários canais de comunicação do Senado da República, amigos das redes sociais. Eu subo à tribuna, senhor presidente, para tratar de dois temas. O primeiro, muito rápido, que eu apresentei o relatório preliminar do Código Penal semana passada e algumas pessoas que eu gostaria de me dirigir a elas estão fazendo críticas a que eu, como relator, teria reduzido a pena dos crimes praticados, perpetrados contra animais. Críticas terríveis, alguns prometendo me espancar na rua. Estão protegendo os animais, mas querem espancar um animal racional, ao menos relativamente racional. Estão pedindo respeito aos animais irracionais e estão agindo de forma também irracional, porque não leram o projeto. Eu gostaria de citar a Samara Reis, o Léo Teles, a Célia Kaffer, uma atriz famosa, ao que consta famosa, Ellen Jabbour, uma outra, Ayla, me parece que é esta a pronúncia, que eu não a conheço, nunca assisti nenhuma novela com ela, Giulia Daniel, Juliano Lopes, Thalita Pires, Simone, Célia Menezes, críticas assim, de querendo me espancar, dizendo que eu sou reacionário por ter diminuído a pena ou as penas dos crimes contra os animais. Eu quero dizer que uma das características que nos diferencia dos animais irracionais é que o homem pode pensar. O homem tem inteligência para formular. O homem e a mulher possuem inteligência. Não pode ter preconceito. Aliás, a Constituição da República, senadora Agrippino, ela estabelece o dever fundamental de ser diferente. Ou olhar o outro com os olhos dos outros. Portanto, uma das nossas diferenças com os animais irracionais é justamente que nós possamos ter a razão como instrumento de nossas atuações. Em nenhum momento foi diminuída a pena dos crimes praticados contra animais. Aliás, a Lei 9.605 de 98, que estabelece os crimes contra a fauna silvestre, a fauna doméstica, a fauna exótica, a fauna ictiológica, esses crimes ali previstos, as penas no relatório foram aumentadas como instrumento de proteção. O que houve é a comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto, estabeleceu penas para a proteção dos animais de forma exasperada, penas exasperadas. Para que Vossa Excelência tenha ideia, uma das penas era, de que maus-trata os animais, mais elevada do que a pena do infanticídio. Isso não se apresenta como razoável e eu, como relator do Código Penal do projeto, tive por bem estabelecer a chamada razoabilidade ou proporcionalidade da pena. Assim, ao oferecer a proposta de emenda substitutiva, foi proposto energicamente o aumento do rigor penal no combate aos crimes contra os animais. Diferente do que estão aí em um só posto, mais de 5 mil pessoas querendo me espancar na rua como se espancam animais irracionais, senhores senadores. Hoje, a matéria basicamente, como eu disse, regulamentada pela Lei 9.605 de 98, que se demonstra insuficiente para a efetiva proteção que a questão exige. Como exemplo, menciono o crime de matar animal silvestre sem autorização da autoridade competente. Atualmente, tal crime é apenado com detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. 6 meses a 1 ano, mais multa. Está na Lei 9.605 de 98. Mediante o substitutivo que apresentamos, a pena passará, pena de prisão, de 2 a 4 anos. É o artigo 405 do substitutivo. Outro exemplo pode ser apontado, o crime de maus tratos aos animais. Hoje essa matéria, senadora Agrippino, é regulada pelo artigo 32 da Lei 9.605 de 98. E que um conhecido ministro do STJ, de grande conhecimento nesta área, Herman Benjamin, foi um dos seus grandes colaboradores. A pena, lá estabelecida, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No nosso substitutivo, a pena para este mesmo crime passa de 6 meses a 3 anos. Está no artigo 408. Portanto, não houve, de nenhuma maneira, redução do que já existe. O que houve foi nós fazermos a adequação, porque não é possível que maus-tratos a animais possa ser penalizado no preceito secundário da norma penal mais elevado do que o crime de infanticídio e do abortamento, porque isso não se apresenta como razoável, porque a dignidade penal, aquele bem jurídico que possui a maior dignidade penal é a vida daqueles animais que são racionais. Ao menos alguns são racionais. Ao menos alguns são racionais. Então, eu quero dizer para estes cidadãos aqui que a democracia, ela exige responsabilidade. Antes de criticarmos, nós precisamos conhecer o que está escrito. Eu quero expressar a estas pessoas o meu respeito, que como senador da República, eu acredito que a pressão só é importante para transformar o carvão em diamante. Mas senador, deputado federal, não pode ser daqueles que não aguentam pressão, senador Agrippino. Apresentei o relatório. As penas para os crimes de maus-tratos a animais são penas mais elevadas do que esta que estão estabelecidas hoje na Lei 9.605, mais elevadas, como aqui eu citei algumas. E a estas pessoas que estão agindo de forma irracional, a elas eu expresso o meu total respeito. Porque na democracia, até pronunciamentos irracionais, eles devem ser respeitados. Muito bem. O segundo tema que aqui eu venho tratar é um tema paroquial, mas por ser paroquial não significa que seja desimportante. Eu quero tratar da educação no estado de Mato Grosso. Dia após dia, estamos a demolir o chamado Estado Social, o estado do bem-estar social. Falo daquele estado que aponta para o futuro, promovendo políticas e regras voltadas para a igualdade e para a diminuição das diferenças entre os cidadãos. Aquele estado que trabalha para se aproximar daquilo que chamamos de sociedade de semelhantes, para que cada ser humano seja considerado e respeitado. Repito, para que cada ser humano seja considerado e respeitado. Ele precisa ter uma vida digna, não pode ser transformado em mero objeto do Estado, porque o Estado existe em razão do cidadão. Quando falamos em dignidade da pessoa humana, pressupõe-se algumas condições básicas de existência, dentre as quais a educação está inserida. E não há que se falar em educação sem pensar num dos principais atores envolvidos no processo educacional, que são os professores. Lamentavelmente, nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, os professores das escolas públicas do estado de Mato Grosso, estado que eu aqui com muita honra represento, estão em greve há 15 dias, senhor presidente, A insatisfação quanto aos salários defasados, ambiente de trabalho inapropriado e baixo investimento efetivo em educação são apenas alguns dos fatores que construíram um sentimento comum que culminou na paralisação de 36 mil profissionais e que deixou cerca de 430 mil alunos fora das salas de aula. Repito, 36 mil profissionais e que deixou cerca de 430 mil alunos fora das salas de aula. E qual seria a razão desta insatisfação, senhoras senadoras, senhores senadores? As reivindicações são novas, cidadãos do estado de Mato Grosso que nos acompanham pelos instrumentos de comunicação desta casa. Na pauta, os professores exigem reajuste salarial em 10,41%, dobrar em 7 anos o poder de compra da categoria, hoje considerado o poder de compra um dos menos valorizados do serviço público mato-grossense. Aplicação dos 35% dos recursos na educação, como prevê a Constituição Estadual. Viabilizar maior transparência na aplicação dos recursos educacionais. Integralizar o piso salarial. Aplicar a hora atividade idade aos professores contratados, dar posse aos classificados no último concurso público para a área de educação, melhoria na estrutura das escolas. O movimento ganhou força e, na semana passada, os professores também das escolas públicas de Cuiabá entraram em greve das escolas públicas municipais para reivindicar reajuste salarial. A categoria municipal, que já recebeu reajuste de 6,97, luta agora por mais 4% de aumento, o que representa um reajuste somado de 10,9. Nós confiamos no prefeito Mauro Mendes, que tenho certeza vai resolver este impasse. Senhores e senhoras senadores, eu conheço muito bem esta sensação de indignação dos professores. Também conheço a realidade dos alunos das escolas públicas. Afinal, fui aluno de escola pública e a minha mãe aposentou-se como professora, senador Álvaro. Do ponto de vista do aluno, sei o que é ter raiva de querer e não poder ir à escola. Facilmente se ouvia. É culpa dos professores que entraram em greve. Se por um momento cheguei a concordar com esta afirmação, logo passei a discordar. Desde criança eu já pude entender, a culpa não é do professor. Cresci assistindo minha mãe cercada de um arsenal de trabalho que ela levava para casa. Eram diários de classe, planos de aula, elaboração de atividades, provas, trabalhos, correções, projetos, lembrancinhas para as festas de datas comemorativas. Ou seja, depois de cumprir sua jornada de trabalho, se submeter muitas vezes a situações de violência moral e até mesmo física. Os professores não deixam de trabalhar. E o salário? Como diria o professor Raimundo, personagem do nosso famoso humorista Chico Anísio, o salário, ó, muito pequeno, o salário. Não é de hoje, senadores. A educação brasileira atravessa uma crise. A pauta de reivindicações dos professores não é nova. São anos de descasos do poder público que são evidenciados pelo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, Sintep, que aponta que o percentual de adesão à greve ultrapassa 80%. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os exemplos da falta de estrutura são retratados diariamente na imprensa local. Em Rondonópolis, por exemplo, cidade que fica a 218 quilômetros de Cuiabá, as atividades físicas na Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa foram interrompidas, porque a obra da quadra iniciada há 5 anos não foi concluída. Há 5 anos. O terreno de areia é o único espaço para que os alunos possam desenvolver suas atividades físicas. O prédio foi construído há mais de 20 anos. A falta de estrutura também observada na Escola Estadual João Batista, de Tangará da Serra, que fica a 242 quilômetros ao norte de Cuiabá. No colégio, que tem cerca de 950 alunos, muitas carteiras estão quebradas e o teto também está cedendo. O prédio tem 30 anos e nunca passou por uma reforma. Isso nos faz refletir, senhoras e senhores senadores, sobre as prioridades. Em outra ocasião, já falei sobre os lamentáveis índices da educação pública em Mato Grosso, que conseguem ser piores que o resto do Brasil. Em abril deste ano, a Secretaria Estadual de Educação teve as contas de 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas apontou uma série de práticas irregulares de gestão. São descontroles e desatendimentos à legislação licitatória, contábil e de responsabilidade fiscal. Como se já não bastasse o atestado de deficiência na gestão dos recursos públicos voltados à educação. Ainda temos que conviver com novas situações, como o famoso caso do Salmão. O secretário estadual de Educação comprou aí quase milhões de reais, ao que consta, em salmão. Ele deve ser um aficionado por esse tipo de iguaria. Salmão, quando ele vier comprar um pintado, uma trinchã, um pacu, que é um peixe da região. Mas salmão, muito bem, muito bonito isso, até parece que nós vivemos em outro país. Chega a parecer piada ter conhecimento de que a Secretaria de Educação do Estado iria desembolsar 7,7 milhões para alimentação de servidores durante o curso de formação continuada. Um cardápio que previa pratos sofisticados como salada de mariscos e salmão ao molho tártaro. Bonito isso, Salada de mariscos e salmão ao molho tártaro. Confesso que eu prefiro ventrecha de pacu, Eu prefiro pintado a escabeche, ou uma Maria Isabel, quem sabe, ou quem sabe uma Mujica de pintado. Senhor governador, tudo isso enquanto os professores estão em greve. Encarar o desafio de fazer uma profunda reforma no sistema educacional não é tarefa fácil. Não são apenas os professores que clamam, justamente pelos seus salários. O Sintep estima que hoje o Estado precisa contratar mais 5 mil profissionais para atender às demandas. O Tribunal de Contas do Estado também já fez muitas recomendações e apontou dezenas de falhas. Enquanto isso, salada de marisco. Enquanto isso, salmão ao molho tártaro. Precisamos aumentar de forma gradativa o investimento em educação no Estado para 5% do PIB, criar ações de incentivo à permanência na escola do aluno do ensino médio, que apresenta altas taxas de abandono e repetência, ampliar ações para redução das taxas de analfabetismo escolar. Em Mato Grosso, o analfabetismo ainda atinge 7,4% da população de 15 anos ou mais, o maior índice da região centro-oeste. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a situação é bastante grave. Apenas cerca de 30% dessa população é coberta pela escolarização formal. Precisamos ainda, de acordo com o Tribunal de Contas, criar grupos de estudos para definição de ações emergenciais e de caráter continuado em educação, que garantam uma evolução da qualidade do ensino nos seguintes indicadores: permanência de crianças de 4 a 17 anos na escola, taxa de conclusão do ensino médio aos 19 anos, anos de atraso escolar, escolaridade média em anos de estudo das pessoas com 25 ou mais anos, taxas de aprovação, abandono, evasão, repetência, reprovação no ensino estadual, qualidade da educação por meio da análise de desempenho médio na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, melhor, e número de docentes com curso superior no ensino fundamental. Amigos do Estado de Mato Grosso. O Estado que respeita os direitos fundamentais do cidadão continua sendo, como expressão de poder e organização fundamental da sociedade, importante para o futuro do nosso povo. Abandonar a educação pode significar o suicídio do processo de libertação dos cidadãos que ainda não têm acesso a essa garantia constitucional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual somos signatários, afirma de forma expressa que a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos. Nós estamos seguindo esse caminho? Penso que não. Tratar da educação hoje não significa apenas mudar a realidade desta geração. O que fizermos para beneficiar todos os envolvidos neste processo vai decidir nada mais, nada menos que o futuro de um país. Aquilo que aprenderam agora na escola vai decidir se o país estará à altura dos desafios do futuro. E nós podemos iniciar esta transformação ouvindo as reivindicações dos professores. Eu quero aqui expressar meu apoio aos professores do Estado de Mato Grosso e dizer: menos salada de marisco, menos salmão ao molho tártaro e mais educação e mais respeito aos profissionais da educação. Muito obrigado, senhor presidente.